Em recente viagem à Europa, o presidente Michel Temer fez uma parada na Noruega. A visita oficial àquele país foi marcada por constrangimentos. Além de se referir ao país como sendo a Suécia, a comitiva em que estava o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, ouviu de autoridades norueguesas que haverá um corte de 50% no repasse de recursos da Noruega para o Fundo da Amazônia. A Noruega é o principal financiador do Fundo da Amazônia. A Alemanha e a Petrobras são os outros dois financiadores. O corte de verbas se deve, segundo os noruegueses, pelas falhas nas políticas públicas brasileiras de preservação ambiental. O professor Marcelo Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, especialista em meio ambiente, analisou as consequências que esse corte pode trazer para o país e falou sobre o Fundo da Amazônia.
O Fundo da Amazônia, que foi criado em 2008, tem três principais contribuintes, que é a Noruega, é a grande contribuinte, a Alemanha e a própria Petrobras. A Noruega desde 2009 contribui, a Alemanha vem logo depois, 2010, e a Petrobras entrou logo após. Portanto, do ponto de vista econômico, claro que é uma perda, mas a maior perda é do ponto de vista político. O principal contribuidor do Fundo da Amazônia diz o seguinte: e esse fundo, é bom que se diga, Ferraz, ele é condicionado à redução das emissões de gases de efeito estufa, oriundos do desmatamento. Portanto, é um fundo para preservar a Amazônia, né? De alguma maneira, essa é a discussão, de cortes de árvore, de desmatamentos e etc. Então, o principal contribuinte diz o seguinte: olha, nesses anos todos, vocês são extremamente incompetentes, ao contrário de diminuir, só aumenta. É o último ano, então, houve um estouro, né? Aumentou muito o desmatamento. Por conta dessa total incompetência, nós vamos cortar 200 milhões, em números redondos, 200 milhões de reais anual, né? Eles contribuiriam o dobro disso, estão cortando 50% da contribuição.
É uma verba muito vultosa, né, professor?
Além de muito dinheiro, Ferraz, a questão política, a visibilidade do país, né?
Claro.
É muito ruim.
A credibilidade do país, né?
É, ouça, o aumento do desmatamento não é uma medida isolada, né? Quer dizer, então houve uma insegurança na legislação, um retrocesso na revogação do Código Florestal em 2012. Veja, já estamos no período do Fundo da Amazônia em vigor. Então, esse retrocesso na legislação, a atual incerteza no licenciamento ambiental, a existência no Brasil de licenças ambientais de autodeclaração, como por exemplo, o estado da Bahia, que o mundo todo acha isso um absurdo e o Brasil implementa. Então, toda essa insegurança jurídica, insegurança institucional, os cortes dos recursos da área ambiental de custeio e investimento, como o IBAMA, infraestrutura, fiscalização e controle. Claro, isso tudo vem a reboque de uma má gestão da área ambiental. Portanto, essa é a cerejinha do bolo, né?
Entendi.
De todos esses desmandos feitos na área ambiental.
Perfeito. Daqui para frente, então, a situação, a tendência é piorar, né?
Eu sou muito otimista. Eu acho que não é possível piorar mais do que já está, né? Houve alguns cortes, sim, mas, por outro lado, o governo foi capaz de vislumbrar a bobagem que ia fazendo ao desafetar áreas. Desafetar significa tirar áreas de proteção, unidades de conservação, e transformá-las em pasto e etc., né? Então, o governo percebeu a bobagem que ia fazendo, etc. Então, quero crer que até para as bobagens há limites, sabe? E eu entendo que o Brasil chegou nesse limite de bobagens. Eu acho que existe aí um movimento nacional de retomadas de proteção ambiental como algo necessário. Não é um desejo, não é algo... É algo necessário. O Brasil não pode ficar à margem desse movimento mundial.
Agora, professor, essa verba, né, do Fundo Amazônia, ela era aplicada em quê? Ou seja, esses 200 milhões que provavelmente deixarão de entrar, quem se prejudicaria com isso?
São projetos, né? A regra é projetos. Então você tem desde projetos de preservação, projetos ribeirinhos, portanto, de desenvolvimento sustentável, de medidas de proteção dessa população. A população indígena também era incrementada com esses recursos. Então, são projetos feitos na Amazônia que visam a diminuição do desmatamento. O que está por trás do mundo, né, não só o desmatamento como biodiversidade, mas também das emissões de gases de efeito estufa. Então, eles têm interesse na diminuição do desmatamento, não apenas pela biodiversidade, mas também em função da redução de emissão. Então, por isso que os fundos internacionais investem nessa preservação de matas, como, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia não é a única, mas a Amazônia é extremamente importante.
Mais alguma consideração que o senhor gostaria de fazer?
Deixar uma mensagem que, quem sabe, essa visibilidade negativa faz com que o governo tome medidas mais ambientais, né? São muito conhecidas as boas medidas de conservação, de preservação, e precisam ser implantadas. Quem sabe esse choque externo não venha mudar um pouco a visão interna, né? Eu sou otimista, acho que isso possa suscitar, sim, novas posturas e melhores posturas.
Nós ouvimos o professor Marcelo Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.